Faltava em Podcast. Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava? Tudo o que não pode faltar, quinzenalmente no Jornal de Guimarães e na RUM, Rádio Universitária do Minho.
Ora, ora, era o que faltava!
Olá, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast O Que Faltava. Para quem nos ouve há algum tempo já deve achar estranho o facto de não ser o Paulo Dumas a fazer esta introdução. O meu nome é Carolina Lapa, juntamente com o Paulo Dumas e com o Samuel Silva, apresentamos quinzenalmente tudo o que não pode faltar no Jornal de Guimarães e também na RUM, Rádio Universitária do Minho. É verdade, o nosso Paulo Dumas está... É uma baixa neste episódio, mas ainda assim quisemos prestar-lhe uma homenagem e que estivesse presente de alguma forma. Então pedimos-lhe para ele não quebrar a tradição de escolher uma música e é com ela que vamos começar este episódio, dedicando também ao nosso Paulo Dumas. É assim, não é, Samuel?
É assim.
Vamos ouvir então a sugestão do Paulo. Chama-se... As the Planets and the Stars Collapse, e é de Shabaka. Shabaka, As the Planets and the Stars Collapse, uma sugestão do ausente Paulo Dumas. Não se preocupem com ele, certamente estará muito melhor do que nós. Continuamos este episódio do Que Faltava com a primeira memória do Samuel Silva, que nos fala da série Such Brave Girls, que está neste momento no Filmin.
Sim, andava há semanas, à procura de uma série, de uma comédia. Sentei-me várias noites a pesquisar nas plataformas que tenho disponíveis em casa à procura de uma comédia e não encontrava nada que me fizesse
rir.
Não, nenhuma. Algumas davam para esboçar um sorriso, raramente ri. De verdade, até que encontrei esta Such Brave Girls. Escolhia pela cara, de repente vi o cartaz na Filmin e pensei, vamos lá experimentar isto. Li a sinopse, achei engraçado e ao fim de 10 minutos estava completamente rendido, porque é um grau de... É uma série sempre em permanente autossabotagem. E esse grau de autoironia e de completa ausência de ego das protagonistas, que são também as suas criadoras, a Kate Sadler e a irmã, a Lizzie Davidson, conquistou-me logo ao primeiro episódio. Já consumi toda a primeira temporada, e com muita pena de ser uma daquelas séries britânicas com poucos episódios, creio que tem 8, e é de facto uma série incrível. Fala sobre morte, sobre trauma, sobre sexualidade, sobre doença mental, sobre pobreza, mas falo sempre com uma crueza e num registro cáustico que foi o que me cativou. E que é verdadeiramente refrescante, quando muita da produção audiovisual hoje é hiperconformada e a tentar bater nas teclas todas do que é suposto ser a expressão. E esta série toca em algumas dessas teclas, mas não toca de forma forçada, porque é uma série em que as protagonistas são mulheres, em que se fala sobre sexualidade e sobre doença mental, como eu dizia, mas fala-se de uma forma, por exemplo, a personagem da mãe, que é protagonizada pela Louise Bradley, a personagem da mãe está permanentemente a gozar com o que ela entende ser a debilidade emocional das filhas, como se fosse uma vergonha que alguém assumisse a sua própria depressão, a sua própria ansiedade, que é uma coisa que já deve ter acontecido de forma bastante mais subtil na vida de toda a gente, mas que ali é feita de uma forma tão, tão violenta, tão de entrada a pé juntos, usando uma expressão do futebol, que te deixa permanentemente desconcertado, e foi isso que me conquistou. Há duas notas mais que eu queria fazer sobre a série. A primeira é que eu, quando comecei a ver a série, eu não tinha lido nada sobre ela, fui ler posteriormente. Foi mesmo um acaso cruzar-me com ela. E estava a ler a série e a pensar que esta... o cast, a escolha dos atores era perfeito. Uhum. E que aquelas duas irmãs pareciam mesmo irmãs. E depois descobri que eram mesmo irmãs, porque a Kate Sadler e a Lizzie Davidson, apesar de terem apelidos diferentes, nomes artísticos com apelidos diferentes, são irmãs. E essa química entre irmãs passa bastante na série. Um pouco como uma série catalã, de que falávamos aqui há uns tempos, também protagonizada por duas irmãs, que agora não me lembro do nome.
Também não me lembro.
Também está na Filmin. E elas, além de terem essa química de duas irmãs, têm uma coisa que eu acho espantosa. Eu não sou muito... A minha relação com o humor físico é sempre de muito pudor. Ainda que pouca gente saiba fazê-lo também como os britânicos, não é? O John Cleese, o Ministry of Silly Walks do John Cleese continua a ser um dos melhores sketches de comédia de sempre, e é só um senhor a andar de forma estranha. E aqui há um lado que é da expressão facial. Ambas têm uma expressão facial espantosa e que consegue pontuar alguns desses momentos de maior estranheza da série, mas que depois é prolongado pela personagem da Louise Bradley, que é a mãe, como eu já falava, e do Paul Bresley, que faz de namorado da mãe. Uhum. Que tem que há quase um lado clown na expressão facial deles, que explora muito bem as situações de ridículo, as situações de desconforto, que são aquilo de que é feito o humor desta série. Não é um humor de trocadilhos, nem, quer dizer, alguns trocadilhos e punchlines muito mais óbvias do que outras, mas é sobretudo uma comédia onde o humor está na maneira como se cruzam os limites do que é aceitável na linguagem mais comum. E a série pareceu-me mesmo daquelas pérolas que aparecem de muito vez em quando na televisão. E agora fico à espera que a BBC pague a segunda temporada muito rapidamente, porque merece claramente uma continuidade este Such Brave Girls.
Por acaso só vi um episódio primeiro e havia uma coisa, para além de tudo o que tu disseste, que eu que me interessou, que é esta ideia de que tu podes e deves odiar a tua família, no sentido em que tu amas na mesma medida em que odeias, e o espaço para o ódio, o espaço para a ironia, para o sarcasmo e para uma certa violência é uma coisa que é sempre um bocadinho tabu. Toda a gente tem uma família disfuncional de uma maneira ou de outra, mas há sempre aquela coisa de, ai não, porque é a mãe, ou porque é o pai, ou porque são as irmãs, e na verdade eu senti-me muito próxima daquela ironia, daquela violência, porque era uma coisa que, entre irmãs, isso acontecia muito na minha família, porque sabíamos que era o nível de honestidade mais próximo, era o nível de tu seres irónico ou sarcástico com alguém. Isso era também uma prova de que estavas, de que gostavas daquela pessoa incondicionalmente, e por isso podias ser violento. Violento, não, obviamente, de uma maneira física ou emocional. Era um jogo que ainda hoje fazemos, não é? Um jogo de brincar com as falhas, brincar com aquilo que não está bem, e toda a gente encaixar isso de uma maneira saudável.
O amor fraternal é um tipo diferente de amor, que é um amor que tem que ser incondicional. Tu não escapas. O teu irmão ou a tua irmã não deixam de ser teu irmão ou a tua irmã, por mais conflituosa que possa ser a relação, e há momentos em que acaba por se impor o peso desse amor, nos momentos de tensão, nos momentos de dor, nos momentos, claro, de luto, como aqui acontece. E acho que isso é muito, muito bem explorado. A outra série, eu fui pesquisar entretanto, chama-se Self Tape, outra série que está na Filmin, que é protagonizada por duas irmãs de verdade, que levam essa relação para dentro da série, e é uma acaba por ser um território muito, 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 muito interessante, e na verdade tem sido recorrentemente explorado, umas vezes melhor, outras vezes pior. Neste caso acho que muito, muito bem. Espero que vejas os outros episódios que ainda te faltam ver.
Tenho que ver, eu fiquei no primeiro, já não sei bem porquê, não voltei lá. Mas devia voltar, porque achei curioso. Fez lembrar também o Fleabag um bocadinho, ou seja, se calhar a última série britânica assim mais cáustica, focada em mulheres ou vivências femininas.
Eu não consegui passar do primeiro episódio de Fleabag, porque me irritou a quantidade de vezes que quebrava a quarta parede.
Sim, faz parte da série.
Eu já estava tão cansado de ser interpelado que pensei, isto se calhar não é
não,
para mim.
Não quero ser convocado para esta conversa.
Não,
sim, sim.
Não fales comigo, por favor.
Mas há um outro episódio do Fleabag que é de facto extraordinário. É uma conversa de não me lembro do nome do personagem, nem do nome da atriz, mas é uma atriz bastante conhecida.
É Olivia Colman, provavelmente, que faz de
madrasta. Não, isso é a madrasta, mas há outra, não me lembro do nome, mas é um ambiente quase business executive, uma coisa desse género, e há uma mulher de nos seus 50, 50 e tal anos, que recebe o Women's Leadership Award, uma coisa desse, é o Women in Business Award, uma coisa desse género, e pronto, às tantas ela agarra no prémio, farta-se daquele cocktail pseudo fancy e vai para o pub mais próximo beber um copo, e a Fleabag encontra-se com ela nesse bar, e há um monólogo dessa personagem que explora o facto de o Women Business Award ser uma grande treta, e de tudo o que farta a uma mulher de 50 e tal anos estar a receber um prémio daquele género, todas as questões que estão associadas a isso. E é de facto um monólogo brilhante. Pode ser que um dia eu traga aqui para vos explicar o que é uma mulher pós-menopausa. Pós-menopausa, sim. Pronto, não sei se tens mais alguma coisa para dizer sobre a série, Samuel.
Não tenho. Já partilhei o que queria.
Eu trago-vos um livro que tenho na memória. Tenho na memória este livro já há muitos anos, mas só hoje é que me lembrei de o ir buscar. Chama-se 63 Histórias de Humor e um Poema Melancólico. É de um escritor chamado Alphonse Allais, que foi, este livro foi editado pela, em 2017 já, pela coleção Avesso, que faz parte da, que fez parte da, da editora Exclamação. E são um conjunto de contos do, do Alphonse Allais, tal como diz o título, são 63 histórias de humor, traduzidos pelo Filipe Guerra. E pronto, são mesmo muito divertidos. E há um poema melancólico só mesmo para contrabalançar. Eu vou ler-vos um, um continho, se eu encontrar a página. Aqui está. Que se chama Conto para Sara, dedicado a todas as Saras que nós conhecemos. Conto para Sara. O que aconteceu a uma menina? Era uma vez uma menina pequena que foi passear a boneca e encontrou dois passarinhos muito simpáticos. Fez-lhes uma ligeira reverência e disse-lhes: Bom dia, passarinhos. Querem brincar comigo? Tenho pevidos no meu saquinho e dou-lhes também. Um dos passarinhos disse: Eu quero. E o outro disse: Eu também. E divertiram-se muito, quase até à noite. A certa altura, os passarinhos disseram: Agora queremos ir embora. Ora bem, juntamente com a noite a chegar, chegou também à cabeça da menina um pensamento maldoso. Disse aos passarinhos: Ainda tenho pevidos no fundo do meu saquinho. Se quiserem, podem vir buscá-las. Os passarinhos foram muito depressa e, crack, a menina apertou logo os cordões e os passarinhos ficaram presos. De nada lhes valeu gritarem e gritarem. A menina levou-os no saco. Nessa mesma noite, rondava precisamente por ali um gatarrão. Ao ouvir gritar os passarinhos, apareceu logo a correr. Quando a menina o viu, fez-lhe uma das suas mais bonitas reverências, uma que o primo mais velho lhe tinha ensinado, e disse-lhe: Bom dia, senhor gato. O gato não respondeu nada. E a menina teve medo ao ver aquele bicho tão grande a avançar para ela com os olhos tão grandes e uma boca tão grande. Teve muito medo e desatou a chorar. O gato quis lá saber. Engoliu-a de um trago. Foi muito bem feito. E foi-se embora todo contente e lambendo os beiços, ao passo que os passarinhos, aos quais o gato não prestara qualquer atenção, se pisgaram rapidamente para o lado contrário. E é tudo. Pronto, isto é o Alphonse Allais, 63 histórias de amor e um poema melancólico. É um livro da coleção Avesso, é uma coleção muito interessante, que ainda está, ainda conseguem encontrar em muitos lugares. Alguns dos livros estão esgotados, outros não.
Sempre muito bonitos.
Sempre muito bonitos, é verdade. E porque o design é do Luís Nobre, vou passar a publicidade. E sim, o Alphonse Allais é um... Posso ler-vos um bocadinho sobre o... Ele era um marginal das letras francês. Tem um passado muito ligado ao surrealismo e a uma certa ideia de nonsense, ou ao início do nonsense. Falávamos do humor britânico e há montes de escritores desta altura que fazem contos pequenos que são muito chonés, muito sem sentido. E o Alphonse Allais era um desses que passava o dia, olha, a beber copos no Quartier Latin, e fazia ele muito bem. Se cruzarem com uns livrinhos que têm assim uns quadradinhos sempre com imagens diferentes e cores diferentes, percebem que é coleção Avesso e vão à confiança, que são todos muito curiosos. Ai, agora estava à espera que o Paulo Dumas dissesse qualquer coisa.
Não temos,
sou eu, não é? Exato.
Posso, deixa-me introduzir. Sim, eu, claro. O tema. Eu acho, força, que é a minha canção, não é?
É a tua canção.
Chama-se Abril 74, é do Luís Llach, que é o grande cantautor catalão. E eu escolhi este tema porque estamos em semana de 25 de Abril, na próxima quinta-feira. E esquecemos muitas vezes o impacto internacional que a Revolução Portuguesa teve. Foi uma revolução que foi seguida em vários pontos do mundo, do Brasil, onde, por exemplo, há uns anos, foi no ano da pandemia, a RTP passou umas imagens de como o Glauber Rocha, o grande realizador...
Ai, quando o Glauber Rocha veio para Portugal, sim,
para Portugal no 1º de maio de 74...
E foi a revolução? O que é que você acha da revolução?
Era horrível o número de vezes que ele interrompe as pessoas, sim. Mas foi uma revolução que foi marcante em vários pontos do mundo, porque era um momento também de libertação em vários lugares. E aqui ao lado, o Estado espanhol ainda estava sob a influência de uma ditadura. O Franco só morreu em novembro de 75, a transição espanhola só começa no fim de 75 e prolongar-se-á durante uns anos. Portanto, o Luís Llach vem a Portugal nesse verão de 74, vem conhecer o país da Revolução e faz esta canção de homenagem ao 25 de Abril, que tem uma frase que se repete ao longo da canção, que eu gosto particularmente, que diz Ankara e a combate, que quer dizer ainda há luta. E 50 anos depois, 25 de Abril, ainda há luta.
Esperemos.
Esperemos que sim.
Vamos lá.
'Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan he estimat, si guanyem el combat. Coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo la aniria a veure, però encara hi ha combat. Companys, si enyoreu les primaveres lliures, amb valtros vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. M'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan he estimat, quan guanyem el combat.
Abril de 74, de Luís Llach. Llach? Llach? Llach. Llach, tipo Llach, não gosto.
É quase.
Ok. Seguimos para a segunda parte deste podcast. Deixamos então.
Deixa-me só dizer outra coisa. Há uns tempos trouxe uma canção da Sílvia Pérez Cruz e dizia: vai ser a minha única oportunidade de escolher uma canção em catalão. Olha, está aqui a segunda.
Estás a ver?
Sílvia Pérez Cruz, que também tem uma versão desta canção tocada com o Raul Refré, de quem eu estou sempre a falar, enfim.
Já mete nós.
É, só sou um tipo repetitivo. É. Já não falámos há muito tempo, é da Sensible Soccer.
Pois não, opa, isto está mal.
Este programa já não é o que era.
Temos que os convidar para virem ao programa, não é?
Acho, se calhar. Sim, acho que sim.
Antes de passarmos mais uma música deles, se calhar vamos por aí. Uhum. Então, como estava a dizer, passamos para a segunda parte deste podcast, deixamos as memórias para trás e olhamos para o nosso radar e perceber o que é que queremos fazer. Começamos com o Samuel, que tem um livro no radar também, voltamos aos livros, Caminhar, de Frédéric Cros, da Antígona.
Não tínhamos combinado, mas hoje são dois autores franceses, ainda que este, não pode, que este seja bastante diferente. Frédéric Cros é um filósofo. Este foi um livro de que eu ouvi falar pela primeira vez há umas semanas no Governo Sombra, no programa de televisão que eu ouço normalmente em podcast. No final há sempre umas sugestões de livros e o Carlos Vaz Marques traz quase sempre sugestões interessantes.
Boas sugestões, sim.
E falou deste livro, Caminhar, uma filosofia, que saiu recentemente em Portugal pela Antígona, na tradução da Inês Fraga, ainda que seja um livro que saiu em França já em 2008, foi um best-seller, demorou a chegar a Portugal, como acontece muitas vezes.
Sim.
E o livro entrou no meu radar desde então, mas eu tenho andado bastante desatento do mundo em geral, aconteceu uma coisa de que permanentemente me ia lembrando e esquecendo deste livro, e às vezes estava no comboio e lembrava-me, eu tinha este livro para comprar, e depois voltava-me a esquecer. E esta semana no Y, o Pedro Rios, editor do Y, escreveu sobre este livro e mandei-lhe uma mensagem a dizer-lhe se não estivesse a trabalhar tanto, estava a ler o livro de que tu falas, e comprei-o. Está aqui, trouxe-o comigo, ainda só folheei. É um livro que me chamou a atenção porque é uma reflexão sobre o ato de caminhar enquanto filosofia. Vou ler um bocadinho do que o Frédéric Cros diz ao Pedro Rios no Y. Quis mostrar que muitos grandes filósofos consideravam que caminhar representa para eles a raiz, a fonte, a causa do seu pensamento. Em segundo lugar, caminhar tem uma grande profundidade filosófica, porque nos permite mergulhar mais profundamente no mistério da presença. Quando caminhamos, estamos presentes no nosso próprio corpo, porque somos obrigados a ouvir-nos, a respirar, e estamos também presentes na paisagem. Caminhar evita a catástrofe moderna do zapping constante. E isto foi o que me interessou, esta angústia com que vivemos todos. Eu vivo bastante acossado por ela, esta angústia do zapping, a angústia do scroll infinito. E caminhar tem sido um dos sítios onde eu vou encontrar equilíbrio e sanidade, sobretudo depois da pandemia, em que reencontrei esse prazer por caminhar e por estar em contacto com a natureza. Eu também ando de bicicleta, mas é muito mais sofrimento do que prazer. Caminhar é quase só prazer. É um livro que vai buscar filósofos clássicos, o Nietzsche, o Rousseau e o Kierkegaard, a relação que eles tinham com a caminhar, o próprio Platão, e também alguns escritores como o Thoreau e o Rimbaud, que eram grandes caminhadores. Permitam-me a palavra que eu acho que não existe.
Caminhantes, caminheiros,
talvez. Provavelmente caminhantes.
Por acaso falavas disso, eu lembrava-me do Robert Falser, que era também um grande caminheiro. O Robert Falser esteve uma boa parte da vida institucionalizado e no sanatório onde vivia recebia alguns amigos, e o encontro com os amigos passava sempre por longas caminhadas na montanha de vários quilómetros, e ele acaba por morrer precisamente numa dessas caminhadas. Há uma imagem lindíssima, apesar de ser supostamente o momento da morte de Robert Falser, em que ele está deitado no chão, o chapéu tombado, no meio da neve, e de facto ele fazia longos percursos a pé com amigos conhecidos com quem ele falava durante todo o percurso, durante todas essas horas. Não seria um ato introspectivo, mas também um ato de convívio e de profundidade a dois, vá.
Eu acho que caminhar tem esse lado que eu acho que é muito interessante, porque se reveste de formas muito diferentes, consoante o faças sozinho ou acompanhado, porque pode ser a melhor forma de ter uma conversa, pode ser a melhor forma de socializar com alguém ou de conhecer alguém, mas quando o faço sozinho também pode ser a melhor forma de introspeção. E eu neste momento é o único momento onde eu consigo pensar claramente é quando estou a caminhar, provavelmente também por causa daquilo que eu dizia, porque é o momento ideal para nos afastarmos dos ecrãs e da permanente intrusão das notificações e da toda essa cocaína digital de que são feitos os algoritmos das redes sociais e de quase todas as aplicações. É esse o meu interesse neste livro, que há de estar nas minhas mãos nos próximos tempos, provavelmente mais para maio do que ainda em abril, mas será a minha próxima leitura.
Muito bem, eu não trago caminhos, mas trago uma sugestão para o fim de semana de 27 de abril. Começamos a celebrar na quinta-feira com o 25 de abril, na sexta, para alguns poderá ser um dia de não se trabalhar, outros trabalharão, mas no dia 27 de abril, pelo menos em Braga, as portas do Generation estão abertas para celebrar o seu aniversário. O Open Day regressa então mais uma vez a todo o edifício do Generation. Temos muitas propostas musicais de muitos géneros diferentes, alguns projetos da cidade, como Mafalda BS, Muto, Goela e Ante, com Adolfo Luxúria Caribal e a Marta, e agora já não me lembro do... Vou procurar.
Marta Abreu,
precisamente, peço desculpa e obrigada. Então, Goela e Ante com Adolfo Luxúria Caníbal e Marta Abreu. Seguem-se os África Negra, que o ano passado tive o prazer de os ver no Lagosto, em Guimarães. São bastante divertidos. Se nos esquecemos que um dos senhores é um comandante, coisa qualquer. Depois High End Kampala Unit, aqui High End Macumbas, não são os Macumbas, mas são os Kampala Unit. E depois à noite James Holden, de quem trouxe um tema para fechar este podcast. E finalmente La Flama, e a fechar a noite Dark Sessions com Catarina Silva e Muluk. Há também as exposições habituais nas duas galerias do Generation. Neste caso, a European Media Art Platform apresenta a MAP Perspective One, com vários artistas, Anna Riedler, Joanna Moll, Stefan Lexness e o Studio Above and Below, e o H513. É de facto uma festa, normalmente, participar no Open Day do Generation. O acesso é gratuito, temos a possibilidade de rodar, de ir girando pelas diferentes salas e pelos diferentes espaços do Generation, incluindo também os espaços exteriores, e pronto, na verdade é um antigo quartel que se foi transformando também em casa, de alguma maneira, desde que vive em Braga, e é sempre uma festa poder vê-lo em festa, é um bocadinho por aí.
E com um cartaz, uma programação para este dia, que é... bem o reflexo daquilo que é o Generation, porque há espaço para quem é de cá, há espaço para quem vem de fora, há espaço para vários géneros musicais. Uhum. E também é por isso que eu passo tanto tempo da minha vida no Generation, e estou muito entusiasmado. Vou voltar a falar do Pedro Rios, porque ele há uns dias me mandava uma mensagem a dizer: não podes perder a Mafalda BS no Open Day. Portanto, às 4 da tarde lá estarei para ver a Mafalda BS, quem aparentemente está
a... Quem tanto se fala,
está,
não é?
A causar grande frisson. Acho que já ninguém usa a palavra frisson, mas...
Frisson é bom. Sou uma pessoa mais antiga. Ou menos género de boate, para designar uma discoteca.
Trouxemos dois autores franceses, portanto podemos usar palavras...
Frisson, boate, la crème de la crème, sim. Coisas desse... La crème de la crème, para carrense.
E a África Negra, que eu não pude ver o ano passado em Guimarães, mas que eu tenho a certeza que vai ser um...
Olha, eu só me lembro que o senhor tinha um colete de lancholas dourada, assim, douradas, que era assim uma cena incrível, parecia um peixe, e tinha uma dança muito particular, assim, era muito divertido. Sim.
E a última coisa que eu queria dizer era chamar a atenção para o encerramento com a Catarina Silva e o Muluk na Black Box. As Dark Sessions já têm uns anos em Braga, e E eu fui conhecendo recentemente o trabalho deles e é impressionante a comunidade que eles construíram à volta da música eletrónica, do clubbing, criando até uma nova geração de criadores, gerando uma nova geração de criadores.
Eu acho que a nova geração de músicos em Braga passa muito por esta onda da música eletrónica. Imagino que tenha várias razões, provavelmente também a influência do Semibreve, de festivais como mais ligados à música eletrónica, mas também as media arts e ver algum peso nessa área, mas de facto sim, a cena eletrónica em Braga está forte e boa e recomenda-se. Eu esqueci-me de fazer uma referência também do que acontece no Open Day do Generation. Desenganem-se as pessoas com crianças, pensando que, ok, isto não é para mim. Há toda uma secção de serviço educativo que acontece também durante o dia 27 de abril. De manhã, às 10 da manhã e às 2 da tarde, há uma atividade para crianças que se chama Estação de Experimentação Posto de Transmissão. E às 10, às 11 e ao meio-dia há uma visita orientada às exposições da EMA Perspective One. Por isso, se vos parece que a media art é uma coisa à qual não conseguem aceder, ou que é muito difícil, ou que não percebem muito do assunto, convido-vos a fazerem uma destas visitas orientadas para serem recebidos pela Joana Patrão e pelo seu conhecimento e a sua simpatia ao introduzir-nos em temas aparentemente complexos, mas que na prática acabam por ser bastante curiosos, e estas instalações ganham uma outra dimensão quando estamos acompanhados no contexto das visitas orientadas. Por isso, não sintam que isto não é para vocês, por favor, e venham.
Se tiver lá alguém a explicar, passa a ser para nós, não é?
Passa a ser para nós, claro, e é bom.
Esse é o trabalho que tem que fazer, que os espaços culturais têm que fazer, não é?
Claro.
De contextualização e de descomplicação, muitas vezes, de algumas propostas artísticas que são mais abstratas. Mas isso tem a ver. Eu, como sou uma pessoa rude, já expressei aqui várias vezes, às vezes preciso que me expliquem mesmo.
Não, e na verdade as visitas são muito curiosas, mesmo que já tenhas algum conhecimento sobre o assunto, é sempre muito interessante e muito curioso. Não há aquela perspectiva também de te explicar tudo. A ideia é mesmo encontrares caminhos para as tuas próprias interpretações, e essa abertura também é muito interessante. Podes até escolher entrar e sair, sem problema nenhum. Mas sim, há também essa dimensão do serviço educativo que me parece relevante assinalar.
Era aquilo que eu dizia, não é? Está aqui tudo o que o Generation faz em menos de 24 horas, o que é bem significativo, e uma forma de chegar ao público já existe, ao público já foi criado, mas também de chegar a um público novo que se pode aproximar da sala e do espaço. Tu dizias uma coisa sobre Braga, eu acho que é muito relevante e curioso, embora não tenha bem a certeza que a generalidade da cidade tenha entendido isto, que é esta cidade, uma cidade conservadora e muito tradicional e tradicionalista, que é uma cidade completamente avant-garde na sua expressão artística. Mais uma palavra francesa. Hoje é
check.
Sim, e não foi uma completa casa. Mas é uma cidade completamente virada para o futuro e para o digital, que já não, nem se, acho que é um lugar comum dizer que é o futuro, na verdade não é o futuro, está na nossa vida
é
todos
presente,
os dias.
Não é? Sim.
Sim, e eu gosto muito de botões também, portanto acho espetacular que haja tanta gente a querer expressar-se dessa forma.
Por falar em botões, eu trouxe uma música do James Holden, que é um dos músicos que vai fazer que vai estar no Open Day, precisamente à meia-noite. Ele vai tocar no palco Praça, por isso vai ser assim o concerto grande, digamos, um dos concertos grandes. Trouxe-vos o Common Land, uma música do James Holden, que eu espero que ele a toque. E não sei, Samuel, queres te despedir já? Queres voltar mais tarde?
Podemos fazer já as despedidas, sim.
Despedimos-nos já.
Vamos fazer já as despedidas.
Então vamos despedir-nos. Eu estou só aqui a tentar.
Este é o nosso último programa de abril.
Exato, voltamos.
Já só voltamos em maio.
Daqui a 15 dias, ou seja, este episódio passa no domingo, dia 21
de abril.
De abril, e regressaremos dali a duas semanas, no tudo correr
já
bem.
Já no dia 5 de maio.
Já em maio já estará tipo um calor insuportável, esperamos lá.
Estamos, teve um calor insuportável já está, em abril, pois. Portanto, os últimos dias já pareciam de julho. Aliás, há uma semana tive que ir em trabalho a Esposende no sábado e estava um dia que parecia julho em Esposende, portanto já ninguém nota a diferença dos meses.
Sim, vai ser assim até outubro agora. Sim. Mas sim, voltamos daqui a duas semanas, se tudo correr bem, no formato trio novamente.
Aliás, vamos aproveitar para saudar as pessoas que vão neste momento a caminho da praia, se nos estiverem a ouvir no rumo, na hora do almoço, do domingo dia 21, seguramente a caminho da praia.
Boa prainha, levem tapa-vento e vemo-nos daqui a 15 dias.
Thank you.